Deus abençoe. É uma boa. Um bom dia. Uma boa manhã. Realmente Deus possa nos falar mais um pouco, né, nessa manhã. Com certeza vai falar, vai ou não vai? Com certeza vai acrescentar alguma coisa para você. É impressionante como Deus não tem limite, né? Não tem, ele é realmente acima de toda imaginação da gente, de todo o nosso entendimento. Ele excede todo o nosso entendimento. Sempre Deus tem alguma coisa para acrescentar, né? Aquilo que tudo ele... Eu fico imaginando assim, são mais de 20 anos, e normalmente a gente fala 3, 4, 5 vezes por semana, e sempre tem alguma coisa assim diferente, né? É interessante, é como realmente uma mesa que você come todo dia com o mesmo apetite, mesma vontade, e parece que a comida sempre é diferente, né? É arroz, é feijão, é isso e é aquilo, mas todo dia ela tem um sabor diferente, ela tem alguma coisa diferente ali, que a gente fica ansioso por sentar e comer. Com certeza Deus também vai fazer isso conosco. Em Oséias tem um versículo que diz assim: meu povo se perde por falta de entendimento. Meu povo se perde por falta de entendimento. Esse versículo vem nos acompanhando aí há muitos anos. E agora mesmo a gente estava cantando aqui. Eu tenho prazer em suas leis, né? Entender. Eu tenho prazer em entender as suas leis. A lei de Cristo, o entendimento que Jesus teve, o entendimento que ele teve da lei, né, quando a compreensão que ele teve da lei é realmente fantástica, né? Fantástica. Acho que ninguém poderia realmente fazer o que ele fez, entender Deus, né? Quem poderia, um homem poderia realmente entender, um normal não poderia entender Deus como Jesus entendeu. Ele entendeu. E a gente se perde é por falta de entendimento. É exatamente por falta de entendimento que nós nos perdemos. E perdemos com facilidade. É com muita facilidade que a gente se perde. A gente tem acima de nós os anjos, principalmente os demônios, acima de nós, e que age com muita sabedoria, com muita astúcia, com muito entendimento, e eles agem, né, sobre nós, aproveitando da nossa incapacidade, da nossa fraqueza. Eles agem na nossa mente, eles mudam o nosso comportamento, assim, num piscar de olhos. E então nós precisamos estar apegados ao entendimento de Deus, à compreensão de Deus, estar sempre invocando a Deus, pedindo ajuda de Deus, para não cair na tolice, na bobagem de resistir, tentar resistir ao diabo com o seu entendimento, com a sua própria justiça, né? Está bem claro isso? Nós temos que ter muito cuidado. O que eu falei? Lembra, senhora? Isso, né? Nós temos que ter muito cuidado para não tentar. Não digo nem resistir, mas tentar. Às vezes, só de tentar fazer isso, só de experimentar, você vai apanhar muito, vai sofrer muito, vai levar muita bordoada. E a hora que você voltar, você já voltou todo arrebentado. Amém? Então é nem experimenta. Vem experimenta o quê?
Tentar, né? Com a nossa própria justiça. Resistir, né?
Então, o que foi, Suelma?
O senhor está falando, né, para a gente nem sequer tentar resistir, né, ao diabo com a nossa própria justiça, com a nossa maneira de pensar, porque senão a gente vai apanhar muito. Então, é importante, assim, não sei se eu entendi, mas é importante ter o entendimento de Deus, né, a justiça de Deus, porque ela pode, sim, resistir, né, e a nossa não, a gente vai apanhar muito.
E aí, quando ele soltar você, você já está toda machucada, arrebentada, toda derrubada, entendeu? Tudo. Então, não é bom sequer experimentar. Por quê? Porque o poder, a força que o diabo tem, que os demônios têm, que os espíritos malignos têm, são anjos, né? Então, o poder do diabo está muito acima do homem. Enfrentá-los com a sua própria, o seu próprio entendimento, com a sua própria justiça, pode ter certeza de... Como? De derrota. Pode ter certeza de que você vai apanhar muito. Você vai sofrer muito. E a hora que ele te deixar... Ele vai te deixar mesmo só os pedaços. Amém? Jesus Cristo não fez isso. O próprio Deus não fez isso. O próprio Senhor não fez isso. Que jeito que Jesus fez? Né? Como que Jesus fez? Ele vestiu-se da justiça de Deus. Sempre ele dirigia a Deus. Sempre ele dava a Deus a honra, a glória, o louvor. Sempre ele atribuía a Deus a força do que estava sendo feito, a cura, tudo que estava sendo feito. Então ele não foi de peito aberto, não. A Isaías diz que ele vestiu-se de justiça. Ele colocou a veste de justiça, né? Então ele não foi com a sua própria justiça. E é um mal terrível. É um perigo enorme, enorme, que a igreja corre quando ela resolve. Quando eu falo a igreja, é individualmente, cada pessoa. Quando a pessoa, né, para a gente não ficar falando, dirigindo a pessoa, vai à igreja. Quando a igreja, eu, qualquer um de nós, resolve fazer alguma coisa, usando o seu próprio entendimento. Ontem nós falamos aqui uma coisa interessante. Normalmente a gente não pega no começo da reunião todo mundo. Você vê, hoje era 10h15, nós estávamos começando a reunião 10h15, o horário da reunião é 9h30. 10h15 nós estávamos começando a reunião. Então, a gente tem dificuldade para começar a reunião com todo mundo. Hoje às 6 horas, se nós for começar a reunião com as 6 horas, vai estar aqui 20% da igreja. E aí é feita aqui uma oração. Quando a oração é feita? Porque às vezes a gente começa aqui errado. E quando começa errado, vai até o fim errado. Até isso é difícil. E vocês têm que acompanhar a oração. Você tem que prestar atenção como começa, como está começando a reunião. Porque senão nós vamos ficar aqui dando tiro cada um para um lado. Aí na oração, a gente, Deus normalmente está dando a direção do que ele está fazendo, do que ele está, tá? E hoje aqui nós começamos a reunião falando assim, né? Por quê? Porque Deus já está dirigindo para a gente. Aí a música vem de acordo com a, com a oração. A palavra vem de acordo com a música e com a oração, e assim por diante. Bem, hoje eu sou livre. Livre para te adorar. Hoje eu sou livre. Livre para me entender. Tenho prazer na lei de Deus. Tal. Tudo isso estava ali, falando na música. Para depois juntar com aquilo que vai ser feito aqui. Bem? E nós juntamos tudo isso. Mas, né, a gente orava e dizia: Senhor, Ele, o nosso Pai que está nos céus, Ele não é só nosso Pai, Ele também é nosso Senhor. Mas Ele também não é só nosso Senhor, nem só nosso Pai. Ele é também nosso Deus, nosso Salvador. E aí tem muitas outras atribuições. Mas se você fixar nessas quatro, Pai, né? Assim como o Pai, ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer como Pai. O que ele vai fazer como Pai? O Pai é assim: o filho faz o que faz, apronta o que faz, a bobagem que faz. Pai que é Pai, não importa, não leva, hein? Você concorda? O filho faz, apronta. O filho pode fazer a maior besteira do mundo. A mãe e o pai dão razão para o filho. A mãe e o pai não, né? Meu filho é uma beleza. Meu filho é uma graça. Meu filho é bonzinho. Meu filho, não é assim? Meu filho é bonzinho. Meu filho é isso. Meu filho é aquilo. Dificilmente, muito dificilmente, a mãe ou o pai vai desfazer do filho. É lógico. A mãe e o pai, ele puxa a brasa para a sua sardinha. É muito raro você encontrar um pai que vá contra o filho. O filho vai assustar. O filho vai assustar. Se, uai, pai, tu está contra mim? Uai, até o senhor? Né? De vez em quando isso acontece. Mas o senhor está contra mim, pai? Então a gente, o pai e a mãe sofrem muito, porque tem que ficar do lado do filho. O filho está fazendo uma obra lambança, né? Mas se explica: não, mãe, não, pai. E aí a gente fica do lado do filho. Isso é a função. A função de quem? Do pai, né? Dificilmente você vai encontrar uma mãe, um pai que põe um filho para fora, põe a filha para fora, recebe a filha, não é não? É a função dela de mãe. Deus, ele tem a parte paternal. Ele tem aquilo que ele, quando é que você recorre a Deus, pai. Mas aí nós não podemos esquecer que ele não é só pai, ele é também Senhor. E a gente, como pai, deveria também ser Senhor do filho. Meu filho, eu sou seu pai, mas eu sou também seu Senhor. É ou não é? Eu sou seu pai, mas eu sou também seu Senhor. Eu vou dizer para você uma coisa: olha, eu te recebo, eu te aceito, mas eu não concordo com você, não. Eu te aceito, te recebo, mas você está errado. Eu te recebo, te aceito, mas eu não te dou razão, não. E Deus, ele age assim conosco. Ele age assim com a gente. Porque se ele for dar razão para a gente, em tudo que nós fazemos, e se nós quisermos aproveitar só o lado paterno de Deus, se nós quisermos olhar só a misericórdia, nós vamos entrar pelo cano. Vamos ou não vamos? Porque nós vamos ficar sem correção. Nós vamos ficar sem correção. Amém? Concorda? Se nós quisermos usar de Deus só esse lado gostoso, esse lado carinhoso, esse lado maravilhoso que Deus tem de ser nosso Pai. Nós vamos ficar perdidos, certo, dona Amélia? Por quê? Nós vamos ficar sem correção. Quem vai nos corrigir? Quem vai disciplinar a gente? Quem vai ter coragem de chegar e dizer para nós, você está errado? Aí vai esperar, depois lá, o próprio diabo dizer para a gente que, ó, você errou, por isso você está aqui. Né? Aí, e agora? Não. O ideal é que a gente seja recebido pelo Pai, mas seja também corrigido pelo Pai. O ideal é que nós sejamos recebidos por Deus, achados por Deus, mas muito mais é que nós sejamos corrigidos por Deus. Amém? É que Deus pega a gente de taca. Ou não? Concorda? É muito melhor que isso ocorra agora. Agora. Do que a gente e depois amargar, penar nas mãos do diabo. É muito melhor ser corrigido pelo Pai. É muito melhor ser corrigido por Deus, que é nosso Pai. Amém? Que é nosso Pai. Cuidado então, para não o que nós falamos? Então, vamos tirar algumas coisas importantes do que nós falamos até agora? Vamos? Primeiro, o que você vai ter cuidado? Hã? Muito cuidado então para não tentar enfrentar o inimigo com a sua própria justiça. Faz isso não, você vai levar a tinta. Não faz isso não. A hora que ele largar você, vai largar só o carro. Não queira fazer isso não. Concorda, meu irmão? Não queira fazer isso não. Ele não faz acepção de pessoas. Você pode ser franguinha, pode ser o que for. Pode ser filha do rei, pode ser quem for, pode ser bonitinha, feia, grande, pequena, pobre ou rico. Entra no pau, amém? Você pode ter certeza. Ele não faz acepção de pessoa. Esse é o primeiro detalhe importante. Não entra, não tenta fazer as coisas assim. Pensando, sabe, vestindo, às vezes, seu próprio entendimento. Qual outra coisa que nós vimos aqui importante? Que Deus é, Ele é nosso Pai, Ele vai receber você, Ele vai, sabe, Ele vai te ouvir. Esteja você do jeito que você tiver. Esteja você do jeito que você tiver, totalmente errado. Como foi, né? Nós temos aqui até uma música que fala isso, né? Você está totalmente errado, sabe? Todo estraçalhado. Mas Ele te recebe. Ele te ouve. Ele te ouve. Vem e arrazoemos. Vem, vamos conversar. Então, tem esse lado maravilhoso, tremendo de Deus, que é o sentimento paterno. Ele nos trata como filho, Ele nos recebe como filho. Qual outro, Paulo João? Agora, ele é também o nosso Senhor. Então, Senhor, o que é Senhor? Dono. Senhor é dono. Senhor é o quê? O Senhor exige. Por que diz Senhor? O Senhor não faz o que eu mando? Por que diz Senhor, Senhor, não faz o que eu mando? Pois você vai fazer o que eu mando. Amém? É assim. Agora vem o outro lado. Agora vem o outro lado. Sai de perto. Sai de perto. Porque coitado daquele que cai nas mãos. Olha aí. Sai de perto. Não vem brincar comigo, não. Amém? Não vem brincar comigo, não, que eu não sou de brincadeira, não. Com Deus não se brinca. De Deus não se zomba. Olha aí, olha como é sério, gente. Olha como é sério. Não vem brincar porque eu vou te dar um couro. Entendeu? Eu vou te largar. Faz. Será que Deus não faz isso? Ou você acha que Deus não vai fazer? Para nos salvar, se for necessário, para nos salvar. Ele às vezes não faz, mas ele entrega para quem faz. Eu vou deixar você só uns 10 minutos aqui na mão desse aqui. Eu vou, espera aí, eu estou ocupado demais, mas só vou deixar aqui você uns 10 minutos aqui com esse fulano aqui, para você ver o que é bom para a tosse. Você vai levar uma sova, irmão. Jesus, né, conversando com Pedro, ele falou assim: Pedro, eu orei por você. Satanás pediu só um tempinho que ele queria com você. Foi ou não foi? Foi ou não foi, senhor? E eu orei por você. Amém? Satanás só queria uma merenda com você. Te merendar. Ele só queria te merendar. Ter tido alguma coisa por aí. Amém? Concorda ou não? E Jesus fez o quê? Você já pensou, Paulinho? Se Jesus deixa ali, por exemplo, na mão do... Gente, então, o mundo espiritual não é fácil, não. A nossa luta não é contra as pessoas, não, gente. Nós aqui somos como coisas na mão do mundo espiritual. Um joga para lá, outro joga para cá, né? Como um graveto, como, sabe, coisas que vai acender um fogo. É. Não é fácil, não. Nós somos como cascalho. Que se ajunta assim e recolhe o que quer e joga fora o que não quer. Ou não é isso? Então, Pedro, Deus fala: eu orei por você. Olha só, ali estava Jesus confiado na sua própria justiça? Ou ele atribuía a quem podia fazer aquilo, a quem podia, sabe, afastar aquele demônio? Afasta esse demônio daqui. Não deixe esse demônio fazer com ele. Amém? Senhor, tem misericórdia aqui do Pedro, tem misericórdia do Pedro. Afasta esse demônio que está cirandando, que quer cirandar, sabe, brincar com ele. Então nós não podemos, nós que aceitamos Jesus, olha aí, primeiro você não é obrigado a aceitar, mas depois que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, como seu Pai, como seu Salvador, você aceita? Aceita. Então aceita também as regras. Você aceita Ele, você aceita também as normas. Não é assim, não? Não é só cantar. Nós falamos, na hora que nós estamos cantando, nós estamos falando. Tenho prazer em suas leis, entender? Eu quero contigo viver, está aqui, nós estamos falando. Eu quero ser, né? Quero ser seu filho, quero ser seu servo. E aí Deus então vai fazer as coisas que ele tem que fazer conosco. Ele vai fazer com você o que ele tem que fazer com você. É assim? Concordam comigo ou não? Concordam? Não é verdade? Aí assim a gente fica sem saber por que as coisas ou estão muito ruins para o nosso lado, então por que as coisas parece que Deus largou a gente de mão, ou às vezes Deus largou de mão, ou então parece que Deus só aperta a gente, né? A gente pensa, mas parece que Deus só me aperta. Por que que não aperta o outro também? Por que que não aperta o outro também? Né? Porque, então a gente fica sem entender. Amém? O caminho de Deus é lá em cima. O meu é cá embaixo. Então eu fico sem entender. É claro que eu fico sem entender. Não é? A gente fica sem entender, Rosemeiro. O que está acontecendo? Mas você pode, começa a prestar atenção. Começa a entender Jesus Cristo. Primeiro você vai entender ele aqui. Aceitar Jesus Cristo assim, bem como irmão. Como alguém que começou a caminhar na sua frente. Você vai aceitar Jesus Cristo como guia. Olha, eu falei para vocês que ele tem muitas o quê? Muitas atribuições, muitas coisas. Você vai primeiro, Paulinho, aceitá-lo como alguém que seu irmão mais velho, como guia, alguém que achou o caminho e quer te ensinar. Aí ele vai te ensinar. Então você experimenta começar a acompanhar e ver o que que ele fez para poder entender. Ele também estava aqui embaixo. E aí ele chegou lá, né? Experimenta observar as coisas que ele fez para alcançar de Deus o que ele alcançou. Primeira coisa que eu admiro demais, a primeira coisa que eu fico encantado foi com a humildade. Foi com como ele desceu, né? Como ele se humilhou. Como ele desceu para esperar em Deus. Como ele se colocou lá embaixo, assim, entendendo que ele precisava de Deus. Ele estava e foi lá embaixo. Vocês concordam? Ele viu que era imprescindível a gente se esvaziar, a gente, né, arrancar tudo que era do homem, arrancar tudo que era animal, porque quando ele fala do homem é animal, né, animal, o que que é animal, hein, animal? Animal é que está relacionado. Quem fala animal, a gente pensa que é o Edmundo. Hã? Que é bruto, assim não. Mas não, animal é da natureza, né? Nós estamos falando, tudo que é animal é da natureza. A natureza. Porque tem vegetal. Nós não somos um vegetal, somos? Nós não somos um mineral. Somos mineral? Não. Nós somos animal, então estou se referindo à natureza. Então tudo que é animal, não é questão de ser bruto, porque tem muito animal manso, humilde, né? É no sentido da natureza. É no sentido da natureza. Tudo que é animal, nós temos aqui na terra vegetal, mineral, o reino vegetal, o reino mineral e o reino animal. São esses três? Tem mais? Tem mais reino? Quais são os outros? O reino das trevas. É. Mas, é, vamos aqui, vamos ficar com o reino animal, vegetal e mineral. Por enquanto. Mas tem outros reinos. A gente, né? A gente tá. Mas, para a gente entender, quando se fala em mineral, você pensa em quê? Né? Quando se fala em vegetal, você já caminha para o outro lado. O mineral fica de um lado, o vegetal fica do outro. E o animal? O animal, ele fala de uma natureza que não é vegetal e não é mineral. De uma outra natureza. E nós pertencemos a esse lado, nós pertencemos a esse reino, que é animal. Né? E a Escritura diz que tudo que é animal, né? Tudo que pertence a essa natureza aqui é diabólico. É diabólico. Por quê? Porque está sob o governo do diabo. Certo? Nós que somos os principais do reino animal. Somos ou não somos? Vamos ver se eu ainda lembro de alguma coisa. Nós somos os principais, nós somos os maiorais do reino animal. Por quê? Porque a gente entende, porque a gente raciocina, porque a gente tem domínio sobre ele, a gente mata o boi, mata o leão, prende, faz dele o que quer, então nós temos domínio sobre ele. Mas tem alguém que dominou a gente. Certo? Quem foi? O diabo. Então tem alguém que dirige a gente. Então tudo que é animal, então está lá. O boi está sob o nosso comando, mas nós estamos sob o comando do diabo. O boi ficou sob o comando de quem? Né? A galinha está sob o nosso comando. Nós fazemos dela o que quer. Certo? Você vai comer a noite inteira. Nós vamos deixar a luz acesa, você vai comer a noite inteira. E ela come a noite inteira. Você vai comer esse tipo de comida agora. Você não vai comer. Nós queremos você com 60 dias, com 30 dias. Nós queremos você no jeito. Amém? Não vamos dar esse tempo para você ficar 6, 8 meses aí comendo uma coisinha ou outra. Não. Nós não queremos mais o tipo de galinha, não. Nós queremos galinha. É assim? E põe lá, acende a luz e deixa o pau cair a folha. Não é assim? E uma comida própria para daqui 30 dias. No quantos dias que são? 45 dias? É. 45 dias nós queremos você no jeito, na panela. É. A galinha está sob o nosso comando, e nós? Então o diabo vem e determina para nós. O diabo vem e determina para nós. A galinha agora é com 45 dias. E nós cumprimos a ordem. Hormônio nos bois, não sei o que, né? Transgênico para cá, não sei o que, para lá, e etc. E o diabo determina para nós, e nós determinamos para aquilo que nós temos domínio. Mas nós estamos sob o domínio. E tudo isso é diabólico. Tudo isso é diabólico. É ou não é? E é ou não é? Repara para ver se não é. E aí vem tudo, gente. Vem droga, vem mídia, vem tudo está sob o governo do diabo. E nós estamos sob o governo dele. Bom, aí vem, você aceita, não é obrigado, não. Você não é obrigada, não. Você não é por imposição. Você aceita Jesus Cristo, que vai salvar você desse domínio. Ele vai salvar você dessa situação. Ele vai tirar você dessa situação. Mas, gente, olha, vocês mesmos podem entender. Não vai ser uma tarefa fácil, não. Concorda? Não vai. Porque como é que ele faz esse trabalho de nos tirar de lá? Como é que ele faz esse trabalho? Como é que é feito isso? Não é? Ele vai tirar você das trevas, os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Então ele vai tirar nós dali, daquela situação. Mas como que é feito isso? Vai tirar o Paulo Júnior? Vai. Vai tirar a Badia? Vai. Vai tirar a Vanilda? Vai tirar o Rocinho? Vai. Mas como vai ser feito isso? Como? Como é que vai, né, Divina? Como é que Deus vai fazer isso? Mas tem que tirar, não tem? Porque senão nós vamos ficar lá. Aonde? Aonde, Elmo? Debaixo de vara. Nós vamos ficar lá. Se ele não fizer isso, se ele não tiver misericórdia, se ele não arrancar você de lá, porque tem que arrancar, porque a gente gosta, a nossa inclinação é para lá. Tem que nos arrancar de lá. E não é uma tarefa fácil, não. Não é. Todo mundo sabe que não é. Para enxertar, primeiro tem que arrancar. É. Além de ter que enxertar, Paulinho, tem que arrancar. Arrancar já é uma tarefa difícil, e depois enxertar é outra dificuldade. Não é fácil. Como que Deus faz isso? Como que Deus vai fazer isso? Nós temos que ter consciência disso, gente. Nós temos que ter. É uma luta, é uma luta, é uma dificuldade enorme. Amém? Você sabe como que Deus vai fazer? Você sabe como que Deus faz? Será que tem jeito? Hã? Será que tem jeito? Como que Deus vai fazer, Adriano? Qual é o processo que Deus usa? Né? Né, Betinha? Muito queridinha.
É verdade. Amém.
Amém. Quem sabe? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Versículo 1. Vai ser bem rapidinho aqui, porque o tempo já foi. Portanto, vou ler, por favor, filho. Bem devagar, porque o povo precisa.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela.
Então, como é que Deus vai fazer esse processo? Como que Deus vai fazer? Se vocês observarem no versículo 1, assim, deixemos, olha, nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Pessoas que conseguiram, pessoas que alcançaram, pessoas que chegaram lá. Como foi que eles fizeram? Deixemos todo o embaraço. Presta atenção. Você vai ter que deixar todo o embaraço e o pecado. Amém? Você vai ter que deixar todo o embaraço e o pecado, que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Qual a carreira? Para que Deus nos chamou? Para fazer de nós filhos de Deus. A proposta de Deus para nós, o chamado de Deus para nós é para nós, para ser filho de Deus. Filho de Deus. E se nós pertencemos à árvore, se nós pertencemos à árvore genealógica, tendo Deus como Pai, como Senhor, nós vamos fazer, produzir o mesmo fruto que Deus produz. E para isso, então, Deus vai mudar. Ele vai mudar você. Ele vai mudar a sua natureza. O que ele vai tirar de você? Todo o embaraço. E o que mais? E todo o pecado. Amém? Como que ele vai fazer isso? Nós vamos fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha, como eu falei, Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele se humilhou, desceu, entendeu, ele entendeu, mais do que ninguém, que precisava depender 100% de Deus. Que precisava realmente depender de Deus. Bem, e ao depender de Deus, ele caminhou com muito cuidado. Ele caminhou com muito cuidado, porque ele sabia o que ele estava falando para nós, ele sabia o que estava acontecendo com ele. Tudo embaraço. O diabo vai tentar de todas as maneiras te embaraçar mais ainda. E o pecado? O pecado rodeou ele também. E o pecado vai rodear você também. O pecado é a vontade do diabo. É qualquer obra que o diabo levar você a fazer. Amém? Qualquer ação, qualquer ato que o diabo levar você a fazer. Que vai, quando ele faz isso, você manifesta um espírito de rebelião, rebeldia contra Deus. Você faz aquilo que você Você faz contra Deus. É a desobediência. É a desobediência. É não aceitar o governo de Jesus. Esse é o pecado. A característica do pecado, para explicar melhor, é isso. Qualquer coisa que você fizer, que caracterize desobediência. Tá certo? Foi bem claro isso? Qualquer coisa que você fizer. Então você não pode dizer assim, essa lista é pecado. Ou aquilo ali é pecado, ou isso é pecado. Não, qualquer coisa que você fizer, que caracterize desobediência. Amém? Ou seja, você fez contra a vontade de Deus. E então o pecado vai estar sempre te rodeando. Sempre ali, por perto, tentando você, fazendo com que você faça alguma coisa que caracterize desobediência, rebeldia, rebelião. Amém? Aí entra, então, o lado, qual lado? Versículo 4 diz assim: ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Então mostra a dificuldade que você vai ter para resistir o diabo. Mostra a dificuldade que você vai ter para resistir, porque ele vem e traz para você. Quer dizer, quando ele fala resistir o diabo, talvez fosse até melhor que ele viesse xingando a gente, né? Mas ele não vem, aí que é o diabo. Viu? É que ele não vem assim, mostrando para você, ele vem ao contrário, ele vem. Por isso é que é difícil resistir o diabo. Porque ele não vem assim, sabe? Como no alto da compadecida. Ele não vem. Certo? Ele vem muito pelo contrário. Ele vem vestido com pele de ovelha. Ele vem trazendo para você uma coisa. Por isso que é difícil. Porque ele vem trazendo para você uma coisa que você não tem jeito de dizer não. Ele traz na bandeja. Como vai fazer, falar não? Eu não dou conta. Bem? Pelo menos um pouquinho eu vou experimentar. Porque veio de bandeja. Veio assim. Concorda, dona Amélia? E aí como é que você vai dizer não? Porque quando a gente fala, ainda não resisti até o sangue na luta contra o pecado, você fica procurando. Você imagina assim, um trem bem feio, um trem assim bem escandaloso, mas não é, Paulinho. Por isso que é difícil, meu irmão. Amém? É, aí é que faz sair sangue mesmo, aí que faz o negócio, lágrimas misturadas com sangue. Porque são coisas. Não são coisas ruins aos nossos olhos, não. Não são coisas ruins aos nossos olhos. São coisas vantajosas. São coisas boas. São coisas agradáveis aos nossos olhos. E é muito difícil resistir. Aí entra, então, a misericórdia de Deus. Aí entra a misericórdia. Porque ele vai nos tratar como filho. Aí ele entra a função de pai. Bem, Senhor não tem direito de bater na gente, não. Senhor tem direito de mandar. Senhor tem direito de mandar e a gente obedecer. Senhor não tem muita conversa. Mas aí entra a função de E pai, aí entra. Pois eu vou te dar um ataque, meu filho. Amém? Você vai ver o que é bom. Amém? Eu vou te corrigir. Eu vou te corrigir porque eu amo você. Eu vou te corrigir porque eu te quero bem demais. Eu vou te corrigir porque você é criança, você é meu filho, você não sabe nada. Você, eu sou Deus. Eu, além de pai, eu sou Deus. Eu sei o mato que você está lenhando. Eu sei, sabe o que você vai aprontar. E eu te amo demais. E eu te quero muito bem. E eu vou te corrigir. Bem? Bem? Te quero muito bem. Gosto muito de você. Sabe o tanto que o seu pai luta por você, peleja por você. Mas eu vou te corrigir. Amém? Amém? Senhor, eu acho, eu penso assim, que Senhor não tem o direito de bater na gente, não. Concorda, dona? Eu vou trabalhar lá numa loja de uma pessoa, a pessoa tem o direito de me bater? Eu vou trabalhar lá numa indústria, o patrão tem direito de me pegar de peia? Não. Mas quem é meu pai, quem é minha mãe, quem pode realmente me corrigir, vai me corrigir. Amém? E aí entra a correção. Concorda ou não? Vamos ver aqui. Abre aí, por favor, rapidinho. Antes, porém, vocês estão em Hebreus capítulo 12 ainda? É, veja bem. É para a disciplina que sofreis. Sofrer. Então, a pessoa está sofrendo, está passando apertado. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, porque isso é que acontece, isso é que é um grande problema, porque às vezes você está vendo uma pessoa perto de você que faz a pronta e não é disciplinado. Uai, eu não posso bater no filho da Rosimeira, eu não posso corrigir o filho da Vanilda, não é não? Deus não pode corrigir o filho do diabo. Deus corrige os filhos de Deus. Deus corrige os seus filhos. Cada um corrige o seu filho. Cada um corrige o seu. Então, ó. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, então, se está sem disciplina, porque você não é filho de Deus. Mas se você for filho de Deus, com certeza Deus vai te corrigir. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 19. E outra pessoa pode abrir em Jó capítulo 5, versículo 17. Jó 5, 17. E Apocalipse, capítulo 3, né? Pode ler, por favor, filha? Ah, você está com o fone, né?
Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, menino, não mexe aí. Menino, não põe a mão aí. Puf. Menino, não põe aí. Puxa a orelha. Ele continua pondo a mão, continua fazendo. Continua então. Certo? Arrepender. O que que significa arrepender? Para. Para. Não põe a mão, acabou. A mãe não vai falar, ninguém mais vai falar naquilo. Eu falei, não põe a mão aí. Não põe a mão aí. Continua pondo. Não põe a mão aí, continua pondo. O que que vem? Vocês mães, vocês pais, o que que vem depois? Hã? Ah, não, aí o menino, não põe a mão, não, então deixa, então põe. É assim que você faz? Como é que é? Com certeza vem. Tem uns que exagera. Pega o bicho pelo cabelo e... Né? Eu não te falei que você não põe a mão aí, seu porqueira. Eu, outro dia eu vi na rua, eu fiquei até com dó da menininha. A mãe pegou no cabelo dela, e quase que eu repreendi a mãe. Minha senhora, está escrito também que não pode fazer desse jeito, mata. Não repreenda o seu filho além do normal que você mata. Mas ela, sabe que ela interessante que ela fez mais de susto, que ela ia atravessando a rua e aí ela resolveu parar porque o carro vinha e a menina tinha soltado a mão dela e a menininha foi, o carro freou e ela grudou nela, e ela foi em cima. Com todo o erro da menina, ela foi que ela, certamente ela pensou, morre ela e eu. Mas ela grudou essa menina e o carro teve que se virar. Mas ela ficou com tanto ódio, com tanta raiva, tão assustada, que quem levou ataca foi a menina. E ela, pai, pai, e saiu só, e a menina cai para cá, cai para lá. Certamente depois ela foi chorar lá na frente, pedir, né, perdão, às vezes até pela filha. Mas por que que faz isso, filho? Por que que faz isso? Porque ama, concorda? Senão ela não enfiava na frente do carro, porque senão ela não sentia o que ela sentiu. Ela sentiu. Ela sentiu horror. Ela sentiu, aquilo foi mistura de medo com alívio, com tudo. Amém? E soltou tudo na menina. Mas depois, aquela menina, com certeza, é o grande amor que a mãe, que o pai tem pelo filho. Não faz isso. Não faz isso. Você sabe que Deus está te corrigindo. Por que você sabe que Deus está te corrigindo? Porque você está sofrendo. Porque você está sofrendo. Você está sofrendo. Você não está vendo o puxão de orelha, mas está acontecendo. Amém? Está acontecendo. Alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Alguma coisa que não deve ser feita. Vocês concordam ou não? Ou não, Paulinho? Alguma coisa errada está acontecendo. E é para o nosso bem. E é para o nosso bem. Então, vestir a veste de justiça própria e achar que é normal, achar que não. Senhor, né? Tenha liberdade de me corrigir, Pai, me ensina, meu Deus, me mostra. Se, bem, e você vai e me mostra. Às vezes eu nem sei exatamente o que está acontecendo, que às vezes a criança vem e pega, gente. É, ela nem sabe que não pode pegar. Mas depois ela vai, ela nunca vai pôr a mão ali. Ela vai ficar sempre não ali, que ela sabe que não pode. Porque ali te traz sofrimento. Aquilo te traz sofrimento. Isso te traz dor. Isso te traz pesar. Então, alguma coisa precisa ser corrigida. Alguma coisa precisa ser. Deus precisa nos orientar. Jó passou muito tempo, para entender. Porque ele não aceitava. Ele não admitia. Ele se julgava assim, tão abençoado por Deus, tão protegido por Deus, Ele se julgava tão querido de Deus, e era, e pior que era. Mas ele nunca imaginava assim, que ele tinha defeitos, que ele tinha pecado. Então, quando eu vou para Deus, quando eu vou buscar a Deus, por melhor que eu seja, por melhor que a senhora seja, a senhora tem? Tem pecado, tem defeitos, tem coisas que Deus vai precisar corrigir. Ele vê lá no fundo onde está o pecado, onde está o defeito. Deus vai precisar corrigir, é um problema que você tem, é uma coisa que você tem, que você, às vezes você nem sabe, nem você sabe que você tem aquele defeito, aquele problema. E aí Deus vem, traz aquilo à tona, ele vem, faz com que aquilo se manifeste. E ele vai ter que tirar aquilo. E ele vai ter que limpar aquilo. E é feito assim, com correção. É feito assim com tratamento. É feito assim. Você não imaginava que você tinha aquele problema. Amém? E é feito assim. Que é feito? Com correção. Com tratamento. Amém? Você ainda quer ser filho de Deus? Ainda quer assim mesmo? Quer? Eu falei Jó o quê? Hã? Nossa, já falta 15 para meio-dia. Ninguém mandou você ficar vendo o jogo de São Paulo e demorou a reunião.
Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso.
Tem uma tradução aí que fala castiga. Hã? Leia para nós.
Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso.
Né? E a gente tem aquela impressão, Deus, Deus é amor. Deus, Deus é misericordioso. Amém? Pois, você, dura coisa é cair nas mãos dele. Deus é peia, meu irmão. Também. Também. E graças a Deus por isso. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele castiga. Agora, você tem um jeito, você tem um jeito de explicar, Presta atenção. Você tem um jeito de explicar que castigo. Explica um jeito assim, castigo, de uma maneira que a gente queira, que seja boa. Tem jeito? Hã?
Nenhum.
Amém. Tá escrito, tá longe ali, né? Longe da base. Nenhum castigo. Quando você fala castigo, você fala, esse é castigo. Isso não é coisa boa, é castigo. Ninguém imagina castigo como sendo uma coisa boa. Nenhum castigo, como o Elmo está dizendo, ele queria dizer, que nenhum castigo. E Deus castiga. Amém? Mas ele castiga a gente. De feliz é o homem. E Deus castiga. Corrija-me, Senhor. Tenha liberdade para me corrigir. Tenha liberdade. Meu Deus do céu. Amém? Pessoal que está chegando agora, o Carlos passa depois. Né? Pega ali com o Dariel o CD. Escuta. Pega com o Darel CD e escuta. Quem não ouviu essa reunião, concorda ou não? Bem, você que tem um irmão, uma irmã, alguém que não ouviu. É longo ou curta a metragem? Curta, então vai.
Eu sonhei essa noite que o irmão Rossini falava assim, a gente tá, ele, como se ele estivesse fazendo uma reunião, só que era no meu quarto. E tinha algumas pessoas ouvindo. Aí o senhor falava assim, Carmen, minha filha. Aí o senhor olhava as outras pessoas e falava assim, meus filhos, isso precisa ser selado. Aí o senhor terminava de falar e fechava, como se o senhor pegasse aquilo ali numa folha e fechava um zíper. E estava tudo lacrado. Aí eu entendia que aquilo estava sendo fechado e colocado no nosso peito. Só isso.
Repete, por favor.
Que o senhor estava fazendo, eu entendia que era uma reunião, só que era no meu quarto. E o senhor falava assim, Carmen, minha filha. Aí o senhor olhava as outras pessoas e falava, meus filhos, isso precisa ser selado. Aí quando o senhor terminava de falar, o senhor, era como se tivesse numa folha escrito, o senhor fechava o zíper e ficava tudo lacrado. Aí o senhor, eu entendia que era colocado aquilo no nosso peito. Lacrado.
Amém. Amém. Então, guarda, sela. Guarda, e mas guarda para você, assim como uma palavra de Deus para você. Uma palavra de Deus para você. Ou é como se Deus estivesse dizendo assim, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, né? Eu vou corrigir enquanto é tempo, eu vou corrigir você enquanto é tempo, eu vou corrigir você, amém? Enquanto é tempo, para o seu próprio bem. Então, quem tiver juízo, saiba dá ouvido àquilo que Deus está falando conosco nesses dias. Entende o seguinte, que se Deus corrigiu, faz como o filho deve fazer. Como que ele deve fazer? Aceita a correção, cessa, para, muda, Deus não quer que eu faça isso. Então, atenção, um detalhe importante. Você vai ter, às vezes, do seu lado, alguém sem correção. Você vai ter, às vezes, alguém do seu lado, em casa, na rua, no trabalho, sem correção. Não olhe para isso, porque você não pode dizer, não pode garantir que aquela pessoa é sua irmã, é seu irmão. Você não pode garantir que ela é filha de Deus. Você creia que você é filho de Deus e você está sendo e vai ser corrigido. Certo? Você vai ser. É por sua causa que Deus morreu. Não foi por nada, não. Ele, por sua causa. E ele está fazendo isso é por sua causa. E se você entende isso, entende? Se o filho entendesse, ele não sofreria tanto. Então, quanto mais nós entendermos, menos sofrimento. Então, nós entendemos. Amém, Pai, obrigado, porque, olha, foi uma bênção. Eu vinha agindo dessa forma, sem saber. Mas hoje eu sei. E eu não faço mais isso. Amém, eu não vou mais fazer isso. Não vou. Se Deus quiser, o Senhor vai me ajudar, eu peço, Senhor, que me ajude. Aí entra o lado, como nós falamos no começo, Deus, Pai, Salvador e Senhor. Entra o lado, né, que você pode pedir ajuda. Você pode pedir, Ele é o ajudador, Ele é o Salvador. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Amém? Me ajuda. Me ajude a obedecer. Me ajude a fazer aquilo que o Senhor está mandando. O Senhor tem todo o direito de me corrigir. Me ajuda. Me ajuda, eu não quero, sabe? Eu prefiro, né, ser privado disso. Mas eu não quero fazer aquilo que, o Senhor, que desagrada o Senhor. Não. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Querido Pai, que está nos céus. Amém? Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai. O mais importante, Senhor, que nós estamos tirando hoje é entender que hoje nós já podemos te chamar de Pai. Que nós hoje estamos entendendo que o Senhor é nosso Pai. Até então, Deus, Senhor, mas nunca tínhamos experimentado. Com tanta precisão, a experiência de tê-lo como Pai. Experiência de sentir a correção, a experiência de sentir ser disciplinado, e nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, mesmo com dores, tenha liberdade, meu Pai, trata mesmo a mim e aos meus irmãos como filhos, porque nós mesmos não vemos os nossos erros, nós mesmos não percebemos pela ingenuidade. Pela falta de entendimento, os nossos erros, os nossos defeitos. Mas se o Senhor, que quer nos salvar, nos tratar assim como filhos, sela isso dentro de nós, para que jamais nós esqueçamos do amor, de Pai, que o Senhor tem por nós. É verdade, Senhor. É uma honra saber. É uma honra ser corrigido por Deus. Amém. Amém. Amém.
Esperarei por ti, Senhor. Tua palavra encontrou. chegar onde tu queres, Pai, ser como tu és. Esperarei por ti, Senhor. Tua palavra encontrou lugar em meu viver. Presença em mim, Senhor, eu não vou prosseguir e chegar onde tu queres, Pai, ser como tu és. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Menos do que nada, preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar. Esperarei por ti, Senhor. Tua palavra encontrou lugar em meu viver. Sem tua presença, sem tua presença em mim, Senhor, eu não vou prosseguir e chegar onde tu queres, Pai, ser como tu és. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu sem ti nada sou. Tanto de tua graça, vivifica minha vida, hoje eu quero te agradar. Ajuda-me, Senhor, eu não quero mais pecar. Sou humano, sou pó, sou barro, eu preciso tanto de tua graça. Vivifica minha vida, pois eu quero te agradar, Senhor.
Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça seu irmão. Guarda no seu coração como foi mostrado no sonho. Sela. Com certeza. Fecha. Guarda o que você tem.